Senhores membros do Governo, senhores deputados, senhora ministra, 2025, lucros, Galp, 1.154 milhões, EDP, 1.153 milhões. O Governo continua a negar que os aumentos dos preços dos combustíveis e da energia são especulativos. Porque é que o Governo insiste em não fixar o preço da botija do gás em 20 euros, como é perfeitamente possível? Em 2021, Senhora Ministra, durante o Covid, o preço foi fixado. A senhora Ministra deu então conta da escassez de gás no mercado? Já agora, tarifas reguladas. O Governo decidiu a sua extensão, e até aqui bem, mas pergunto quando é que vai consagrá-los definitivamente, como o PCP propõe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Ministra, pedia apenas que se tentasse reduzir o ruído na sala, por favor. Sra. Ministra, se faz favor para responder.
Em relação aos lucros das empresas que referiu, como já foi explicado, e eu sei o que é dito na comunicação social, como já foi explicado por estas empresas, grande parte dos lucros obtidos não são em Portugal, são empresas que operam a nível global e muitos destes lucros são obtidos noutras partes do mundo. Em relação à fixação de preços, nós operamos em mercado, e para fixar um preço temos que ter uma autorização da Comissão Europeia, o que foi aconteceu em 22, para o fixar um preço, ou quando esteja declarado através das diretivas europeias, como é a diretiva do mercado de eletricidade e a diretiva do gás, uma crise energética que ainda não chegámos lá. Nesse caso podemos fixar o preço. Nós, em relação ao regime regulado, estendemos. Não temos intenção de o tornar permanente, mas de ir avaliando e fazendo as extensões se elas forem necessárias. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado Alfredo Maia, se faz favor.
Muito obrigado. Sra. Ministra, seria muito importante que as grandes empresas colocassem os seus lucros ao serviço dos seus clientes, que é coisa que não fazem e o Governo não impõe. Sra. Ministra, acordo Galp-Moeve. Há meses que esperamos a ida da Sra. Ministra à Comissão de Ambiente, a requerimento do PCP. O que está em causa é o futuro da refinaria de Sines, dos seus trabalhadores e, já agora, da independência nacional. O que está em causa não é a família Amorim passar a controlar mais 3 refinarias em Espanha. É o país, em nome dos dividendos e dos lucros da família Amorim, passar para as mãos de uma multinacional estrangeira a única refinaria que ainda temos e que corre o risco de desaparecer, como aconteceu com Matosinhos. Ora, o Estado é acionista da Galp e pergunto-lhe o que é que vai fazer para impedir este crime contra a soberania nacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, se faz favor.
Nós entendemos, e o Governo, que a presença de uma de Sines é essencial, e está-se a ver nesta crise como é importante ter uma refinaria em solo português, mas a única coisa que nós podemos fazer é ajudar a tornar esta refinaria mais competitiva, porque nada impede, mesmo que ela seja nacional, que ela fez, como aconteceu em Sines e não foi connosco, como aconteceu em Matosinhos e não foi connosco. Portanto, o ajudar a ser competitiva é ter a legislação certa, os incentivos certos, por exemplo, para a utilização de mais hidrogénio, e é isso que estamos a fazer, nomeadamente nas metas do RED 3, que uma situação de legislação de metas e de um ecossistema que torne atrativo uma refinaria ficar em Portugal. E é isso que o Governo está a fazer e a acompanhar a situação.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tenho de novo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Ministra. queria colocar-lhe novamente as questões das grandes centrais fotovoltaicas e parques eólicos que estão a consumir solo útil, paisagem rica e a prejudicar a diversidade. Mas o Governo continua com o seu discurso de que é preciso simplificar. E eu pergunto-lhe que avaliação faz dos impactos ambientais que temos, que estão em curso, e de que se tem consciência de que arrasar terrenos da reserva agrícola e da reserva ecológica para plantar estas centrais. E se esta expansão dos territórios ocupados por estas centrais é para responder às necessidades reais do país ou para garantir energia barata às multinacionais. Eu gostava de também colocar-lhe outra questão relativamente à rede elétrica nacional. A tempestade de Cristina colocou sérios problemas de segurança nas redes, designadamente quanto à resistência mecânica e estrutural. Pergunto, que medidas pensa o Governo tomar no plano normativo para prevenir problemas estruturais na rede? E como é que vai garantir que os investimentos necessários não serão pagos pelos contribuintes e consumidores? Sobre os investimentos anunciados na segurança nas redes, pergunto se a REN, que teve 160 milhões de lucros em 2025, já recebeu os 137 milhões de dinheiro de contribuintes que o Governo anunciou. Que garantias pode dar aos contribuintes de que este investimento não vai ser pago pelos contribuintes e pelos consumidores? Finalmente, sobre a situação dos resíduos. A situação é dramática a vários níveis. Há, por todo o país, aterros pertíssimos do limite de capacidade, com roturas, etc. Podemos dar exemplos, mas queremos saber que obrigações estão impostas aos privados que lucram com estas roturas e não fazem as obras devidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Em relação aos projetos que estão a ser agora aprovados, eu gostaria de esclarecer algo que estou sempre a esclarecer. A aprovação de um projeto de energias renováveis, como de outros projetos que precisam de licença ambiental da AIA, são completamente independentes do Governo. Não é o Governo que decide, nem tem nenhuma interferência no dar a autorização dos projetos de impacto ambiental. Se é a APO, o ICNF, as CCDRs e consulta pública. Houve uma coisa que o Sr. Deputado disse, que há projetos em reserva agrícola. Isso é proibido. Não há projetos de energia renovável em reserva agrícola. A outra questão, eu já expliquei, o que nós estamos a fazer é um mapa verde, as zonas da seleção de energias renováveis, para resolver esta questão, porque tem havido, ultimamente, vários projetos reprovados, o que é uma coisa que nós não interferimos, mas achamos que é um investimento de muita gente e dos privados e depois é reprovado pelas instituições. E, portanto, que haja uma indicação das áreas mais interessantes para as energias renováveis se desenvolverem. A REN não recebeu 137, o que é dado é uma autorização à REN, para a REN poder investir este valor. Em relação aos resíduos, nós temos um plano, que é o Plano Terra Mais, que tem um conjunto de ações, nomeadamente a partilha de infraestruturas e novas infraestruturas de norte a sul do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos a uma nova ronda do CDS-PP. Para fazer perguntas à Sra. Ministra, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. No contexto da crise do aumento dos preços, fruto do bloqueio do Estreito de Hormuz, o Governo decidiu, e bem, aumentar o apoio à botija de gás solidária de 15 para 25 euros. Já foi aqui referido, mas é importante salientar a importância desta medida. Esta, na nossa perspectiva, é uma medida virtuosa, porque ao contrário de muitas das medidas que foram apresentadas pelos partidos da esquerda, responsabiliza o Estado e não as empresas, é direcionada precisamente para quem mais precisa e não viola o direito nacional ou o direito europeu, como aconteceu com as propostas de reduções ilegais de IVA que foram apresentadas por vários partidos da esquerda. A senhora ministra já teve a oportunidade neste debate de referir o número significativo de beneficiários desta medida, mais de 750 mil pessoas em Portugal. A minha pergunta era a de saber se a crise perdurar, todos nós queremos que a crise seja resolvida rapidamente, mas se a crise perdurar, qual é a disponibilidade do Governo para estender esta medida no tempo e já agora em que termos?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, se faz favor de responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, esta medida, os 750 mil, são potenciais, porque são os que têm direito se tiverem. Há uns que já estão ligados ao gás, portanto, são aqueles que usam a botija. Nós temos neste momento, e isso foi aqui claro no que eu apresentei do fundamental, o fundamental está muito sobrecarregado este ano, porque além dos encargos que tem todos os anos, dos passos, da prevenção dos fogos, tem também as obras do litoral e as obras dos diques e dos rios, e mais os apoios, parte dos apoios que eu vos disse, do gasóleo profissional, aos bombeiros, são pagos por fundamental e também a botija. Mas, como é óbvio, será sempre monitorizado e, se for necessário, em diálogo com o Sr. Ministro das Finanças, poderá ser utilizado o Orçamento de Estado. Portanto, é algo que nós iremos monitorizar, tanto da botija solidária como dos outros auxílios todos que foram enunciados. A botija de gás está agora até ao fim de junho, depois iremos ver se é preciso, porque possível será sempre, mas se é preciso continuar o auxílio.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Volta a ter a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Em seu lugar, o segundo tema que gostaria de tratar tem a ver com os recursos hídricos. E o último boletim da Agência Portuguesa do Ambiente revela que o volume total de água armazenada nas nossas barragens já chegou a um nível de 94% do total da capacidade. Com as bacias a registarem melhorias significativas depois de longos anos a apresentarem níveis muito baixos. Portugal saiu mesmo da situação do estado de seca meteorológica que foi dada como terminada em fevereiro deste ano. E a pergunta que eu lhe faço é o que é que significa esta inversão da seca em Portugal? É uma situação meramente conjuntural ou poderá, em virtude dos projetos do Governo, transformar-se numa situação estrutural no futuro?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Ambiente e Energia. Se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Sr. Deputado. Infelizmente, Sr. Deputado, todos os estudos científicos nos dizem que esta solução não veio para ficar. Portanto, estes anos chuvosos vão alterar com anos de secas prolongadas. E esse vai ser o nosso cenário. Portanto, nós temos que estar preparados para a seca extrema e para as cheias. É por isso que o nosso país é muito vulnerável a estas questões. Na verdade, nós temos, como não há registros, muita água em todo o país. Temos, nomeadamente no sul do país, no Algarve, temos mesmo barragens que costumavam estar a 10%, como o Monte da Rocha, que chegaram aos 100%, que tiveram que abrir e era uma dificuldade porque nunca tinham na sua vida descarregado. E, portanto, mas isto não vai continuar. Portanto, a nossa dificuldade é preparar simultaneamente para a falta de água e para as cheias. E é isso que estamos a fazer e a tomar todas as precauções para que, ou numa situação de cheia ou de falta de água, temos as barragens necessárias, temos a desalinizadora, temos a resiliência do sistema que é necessária. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Até a palavra, Sr. Deputado Paulo Núncio, se faz favor.